Olá, meus queridos e raríssimos amigos. Eu sou o Marcelo Bresciani, host aqui do podcast O Novo Mindset. Esse podcast aqui tem como missão trazer para você uma nova forma de pensar, atualizar a sua mente, desbloquear você para tudo aquilo que você mais deseja na sua vida. E hoje vamos falar de autocrítica e autocompaixão. Como libertar sua mente para alta performance e uma vida leve? Você sabe que eu falo muito aqui neste podcast e também nos programas onde eu sou convidado a falar sobre uma vida leve. E isso é muito importante que a gente pense como podemos fazer para conquistar. Em um mundo que constantemente nos empurra para a perfeição, isso é uma cobrança que a gente se faz, especialmente nós mesmos. É fácil cair na armadilha da autocrítica. Sabe aquela voz interna que nos diz que não somos bons o suficiente, que poderíamos ter feito mais, que o erro é inaceitável, que as pessoas todas estão contra nós? Essa cobrança excessiva, muitas vezes invisível, drena nossa energia, sabota nossa performance e nos afasta da vida leve que tantos almejamos. Mas o que aconteceria se você pudesse silenciar por um minuto somente essa voz? O que mudaria se você parasse de se cobrar demais e, em vez disso, ativasse um mindset de autocompaixão e de aceitação? E hoje nós vamos desvendar os mecanismos por trás desta armadilha mental. Nós vamos juntos entender como a neurociência explica e por que nos sentimos constantemente insuficientes. E o mais importante, eu acho que de tudo isso é, vamos explorar caminhos práticos para desarmar esta nossa autocrítica, liberando um potencial que você nem sabia que existia. Quero que você agora prepare-se para essa jornada que a gente vai fazer nesses próximos minutos. Eu e você, uma jornada de autodescoberta que vai transformar a sua relação consigo mesmo e impulsionar a sua alta performance de uma maneira mais saudável e sustentável. Então vamos lá para este episódio. Primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: autocrítica não é um motor para alta performance. É muito ao contrário disso. As pessoas às vezes elas pensam, ah, eu sou crítica com tudo, eu sou crítica comigo mesmo, eu sou o meu maior crítico, eu tenho um senso crítico muito grande. Eu quero dizer para você que isso é o maior freio de mão que pode te impedir de acelerar. Um freio, ele é necessário num carro. Pensa um carro que ele não existe um freio. Ele pode ficar desgovernado, esse carro. Mas também um carro que só usa freio, ele não sai do lugar. Isso é muito importante quando a gente começa a pensar na nossa vida. Será que a nossa vida está freada, está com freio de mão puxado? Em algumas das palestras que eu já fiz, uma delas foi até muito engraçada, porque eu peguei um freio de mão, fui no mecânico, eu peguei um freio de mão e eu levei na frente de todo mundo lá da apresentação, eu fiz, arranquei o freio de mão do meu carro. As pessoas ficaram assustadas, né? Era uma metáfora isso, logicamente. Mas quando eu falo isso para as pessoas é que o freio de mão, ele não é mais aquela coisa que diz o status que eu devo estar a todo momento. Ele é um artifício necessário, logicamente, para que eu possa parar com segurança quando for necessário. Mas é só quando eu estou parado, só em momentos de descanso. E também um ponto aqui. Para a gente parar de se cobrar demais, não é ser complacente com tudo, não é ser aquela pessoa muito boazinha, não é ser aquela pessoa que tá bom tudo, gosta de tudo, que tudo tá certo, que diz sim para todo mundo. Muito pelo contrário disso, minha gente. É sobre ser estratégico com a sua energia mental. E por que eu falo isso? Porque a gente tem uma quantidade limitada de energia que a gente pode entregar no nosso dia a dia, para as nossas pessoas, para as pessoas próximas, para as pessoas que a gente gosta e também para as pessoas, quer a gente queira ou não, para as pessoas que a gente não gosta. Então, se eu sou muito bonzinho, eu acabo também não conseguindo tudo que eu busco. Também se eu falo não para tudo, também não é o caminho. Qual que é o melhor, a melhor medida? É saber dosar tudo isso. E um ponto, tá? Um outro programa, um outro episódio que eu estou gravando, eu vou falar em mais detalhes sobre isso. Fica de olho aqui no novo Mindset, porque tantos programas passados quanto novos programas, eles estão recheados de dicas para você colocar em prática na sua vida. E uma coisa que eu falo, a sua mente não é o seu inimigo. A sua mente, ela não é você. Você não é a sua mente, já diria os orientais. A mente é como se fosse o nosso órgão, um coração. A mente é como se fosse um fígado, um rim. Ela tem um papel muito importante. Ela está todo momento dizendo para nós aquilo que nós somos, aquilo que nós não somos, aquilo que nós devemos ser. E a nossa mente é um jardim que precisa ser cultivado com autocompaixão para florescer. Nós já vamos falar sobre autocompaixão, porque é muito importante falar também desta parte. Mas a nossa mente, aquela voz que nos diz, olha, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, você não deve ir por aí, isso não é bom para você, você não é bom o bastante. As pessoas, às vezes, elas não precisam de críticos externos, porque o crítico interno é tão grande, é tão voraz, é tão sabotador, que qualquer crítico que apareça é fichinha perto do nosso crítico interno, aquilo que nos sabota. E isso faz com que a gente nos afaste dos nossos objetivos, nos afaste daquilo que eu preciso fazer no meu dia a dia para que eu consiga fazer, eu consiga chegar aonde eu quero chegar. A maior parte das vezes também, quando eu vou treinar, eu vou para a academia, né, aquele autocrítico fala, nossa, por que você está indo tanto, se não está dando resultado nenhum? Ou quando você está treinando, eu estou treinando lá, nossa, não está acontecendo nada, né? Eu deveria estar treinando um grupo muscular hoje, mas eu não estou sentindo, né, a dor que eu deveria estar sentindo, parece que não fiz nada, né? Então essa voz, ela tá lá a todo momento me freando, sendo que somente com a insistência, conforme eu tenho persistência e cadência, conforme eu vou mais vezes ao longo prazo, eu consigo sentir o resultado que eu estou tendo. O resultado não vem só em um dia, o resultado vem em uma sequência. Mas a falta de resultado, ela acontece em um só dia. Porque aquele dia que eu não escuto aquela voz, as coisas fluem. Mas o dia que eu escuto, que eu falo assim, ah, não vou mais treinar, esse é o primeiro passo. E o primeiro grande passo para desistir, para eu não fazer o que eu devo fazer. Então essa voz mental, ela deve ser freada, ela deve ser colocada como um aviso, não como inimigo, como um aviso. Esse aviso diz, espera que presta atenção no que você está fazendo, mas não pare por aí. Por que a autocrítica se torna uma armadilha mental? Quando nós falamos de armadilhas, quer dizer que armadilha é alguma coisa que alguém armou para nós para que a gente pudesse cair. Uma armadilha é quando a gente era criança, eu fazia armadilhas para pegar passarinhos. Olha só as ideias das crianças. Nunca peguei um, nunca consegui. Minhas armadilhas nunca foram boas. Mas a gente colocava lá uma coisinha, uma tampa, tipo um pote de sorvete, assim, com um pauzinho, com um gravetinho, amarrado com uma linha, e colocava um alpistinho ali, uma comidinha para eles comer. E quando a gente entendia que o passarinho chegava na armadilha, a gente puxava. Né, pardais, né, morava, era praticamente interior de Guarulhos, né, Guarulhos naquela época era uma cidade muito pequena, mas os passarinhos sempre eram muito rápidos, então, quando eu conseguia puxar o cordãozinho lá, a linha, eles já tinham ido faz tempo, eu devia ter, sei lá, uns 6 anos ou quase que nem isso, não sei, não lembro exatamente, mas uma armadilha é alguma coisa que alguém faz para nós. Mas a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é tirar essa palavra armadilha, porque ela é algo que nós mesmos estamos colocando para nós mesmos cair e nos aprisionar. E como que, por exemplo, a busca pela perfeição? É necessário que eu seja melhor todo dia, um dia melhor que o outro, eu preciso me desenvolver, como diz também a filosofia oriental, Kaizen, eu vou todo dia me aprimorando, sendo um pouco melhor que outro dia, dia passado, mas também se eu cobrar isso demais, isso vai minar a minha autoestima, isso vai ser tóxico para mim. Então, esta busca, né, pela perfeição, ela não deve ser o final, a coisa principal, o fim em si. Ela deve ser uma ferramenta. A busca pela perfeição, ela deve ser uma ferramenta para que eu possa melhorar dia após dia. Mas ela não se encerra em si. Você vai falar, não, mas o meu objetivo é ser perfeito, né? Mas ser perfeito para quê? Para quê? O que você pensa com tudo isso? E todos esses mecanismos cerebrais, eles passam por alguns filtros de comparação social e a insuficiência. Eu começo a me comparar com as outras pessoas, eu começo a falar, nossa, fulano, nossa, ele é melhor, tão melhor que eu. Nossa, ele faz isso, nossa, aquele grupo consegue fazer, eu não consigo fazer o que eu estou fazendo. E tudo isso vai ficando um ciclo vicioso da autocrítica e os impactos que vão causando na minha saúde mental, na minha saúde física. Quando você vê, você não está conseguindo o seu objetivo lá, aquilo que você busca, e também o que vai acontecer? Você vai começar a dormir pouco à noite, você vai começar a atrapalhar o seu sono, você vai começar a acordar à noite, ficar em claro, perder o sono, insônia e tanta coisa que pode acontecer no seu dia. Será que essa é mesmo a perfeição que você está buscando para a sua vida? Eu quero que você pense agora sobre isso. Os custos ocultos de nunca se sentir bom o suficiente. Como que essa cobrança excessiva pode sabotar a sua produtividade e a sua criatividade? Porque pelo seguinte, se você acha que tudo que você faz não é bom, a primeira coisa que isso vai minar, a primeira coisa que isso vai acertar vai ser a sua criatividade. Você vai parar de fazer coisas. Sabe aquela pessoa que está num time, que está com pessoas que todo mundo cobra, ou existe uma pessoa lá muito exigente, que cobra demais, então as pessoas elas param de ser criativas. Olha, o que acontece é o seguinte, tudo que eu faço não é bom o bastante, então não vou fazer nada. Isso que a gente faz com nós mesmos, quando a gente tem essa autocobrança muito excessiva, tudo que eu fizer não vai dar certo, então o que eu vou fazer? Não vou fazer nada mesmo. E a primeira coisa que nos sacrifica, né, que a gente perde, é a nossa criatividade, o nosso poder de criar coisas, né? Criatividade, criar coisas é exatamente isso. Mas eu quero dizer que a criatividade é um dom, é uma faculdade que as pessoas têm, diferente da inteligência artificial, de inventar, pensar coisas fora da caixa, pensar soluções que não existiam, pensar por novos caminhos. Isso que nos faz humanos. A criatividade. E também essa relação entre a autocrítica, ansiedade, é o que vai acabar acontecendo, burnout, a síndrome do impostor, tantas questões psicológicas que essa nossa autocrítica ela pode causar, né, esse nosso crítico interno quando ele é muito desenvolvido. Então vai fazer com que esse seja um verdadeiro freio. Eu estou falando aqui, eu estou dissecando para você esse freio que é a autocrítica, esse freio de mão que ele impacta de uma forma negativa até na sua vida. E esse impacto da autoexigência nas suas relações pessoais e profissionais, você pode conseguir propostas de trabalhos muito inferiores, muito aquém daquilo que você realmente é, porque você não vai ousar a buscar aquela proposta estratégica, aquela proposta de crescimento que vai fazer você dar um salto de carreira. Você vai ficar meio que em busca de migalhas, trabalhando em troca de centavos, E toda essa autoexigência, essa autocrítica sua vai começar a falar: nossa, eu não sou bom bastante, eu não consigo. Ou então, talvez você fale: eu trabalho muito e ganho pouco, eu não sou valorizado como eu deveria ser. Tudo isso é o mecanismo dessa autocrítica que freou você. Você não foi visto conforme o seu potencial, você não despertou tudo aquilo que você pode, você não foi reconhecido como poderia, e depois você se cobra também porque você não está recebendo aquilo que você merecia. Isso tudo faz parte desse grande motor, deste grande freio da autocrítica, mas a gente não vai ficar por aqui, não. Vamos agora para uma nova parte, uma nova fase. Eu quero dizer para você, eu quero mostrar qual é o antídoto deste freio. Estratégias para desmascarar a autocrítica e ativar a autocompaixão. A gente começa agora a falar da autocompaixão, que é o verdadeiro antídoto da autocrítica. Autocompaixão, ela... A gente entende que é o contrário, que é um avanço, é algo que a gente deve ter conosco mesmos. E a autocompaixão, ela vai falar o seguinte: é aquele carinho de mãe que a gente pode receber, mas aquele carinho de mãe que a gente pode receber por nós, conosco mesmo, que nós damos para nós mesmos. Quando a gente está se cobrando demais, a gente passa a ter compaixão comigo mesmo. Não aquela compaixão de que eu vou falar assim: ah, tá bom, eu não queria mesmo, tá bom, assim, eu me dei o meu máximo. Mas há um ponto de que esta autocompaixão, ela começa a enxergar a mim mesmo, começa a enxergar todo o meu potencial e pensar como ele pode crescer, fazer para que ele cresça, fazer para que ele se desenvolva e eu vou crescer junto com tudo isso, com esse meu potencial. E ela vai, de alguma forma, essa autocompaixão, quando eu tenho a compaixão comigo mesmo, eu vou olhar para aquilo e vou pensar: nossa, eu posso, realmente eu posso crescer, eu posso ser diferente, né? Eu não sou um impostor, eu não sou aquela pessoa que está fazendo inferior a todo mundo, né? Essa comparação, ela é destrutiva, mas a autocompaixão, ela vai pensar sobre isso, ela vai pensar novos caminhos, novas alternativas para que tudo isso... A autocompaixão, ela entra como uma ferramenta muito específica, uma ferramenta que ela é considerada também pela neurociência, uma neurocientífica, para o bem-estar, porque a neurociência entende que toda esta autocompaixão, ela pode ser uma descarga de hormônios, aqueles hormônios que nos dão prazer, um pouco de dopamina, né, na nossa mente, fazendo com que eu entenda que aquela situação que eu estou passando, por mais pesada que ela possa ser, ela não é o final, não é o ponto, não é onde eu quero chegar, é somente uma meio que o caminho necessário que eu vou fazer para chegar lá. E a autocompaixão, ela vai despertar a nossa autoestima. Autoestima é aquela visão positiva que eu possa ter sobre mim mesmo. A autoestima, ela vai funcionar agora, ao contrário, como um acelerador, não como um freio de mão, no caso, que é a autocrítica. Mas a autoestima, ela vai mostrar para mim mesmo quem eu realmente sou, quais são os meus potenciais, quais são as minhas virtudes, quais são meus méritos, quais são minhas características e onde está especialmente a minha energia. A minha energia vital, a minha energia de viver, a minha energia que faz com que eu busque, que faz com que eu lute e vá atrás dos meus maiores objetivos. A autoestima é aquele motor que impulsiona a nossa auto-performance, aquela vontade, aquela garra, aquela determinação de estar performando lá, da alta performance, de estar performando e chegar aonde eu quero, dentro do melhor, não o melhor de todo mundo, não melhor, eu não vou ser melhor que as pessoas que estão na auto-performance competitiva, mas especialmente essa autoestima vai me dizer que eu vou dar o meu melhor de acordo com as minhas capacidades, de acordo com aqueles recursos, com aquilo que eu sou hoje. É uma coisa muito pé no chão essa autoestima e essa auto-performance, auto-compaixão, todas elas alinhadas e direcionadas para que eu extraia da minha vida, extraia daquilo que eu faço, das minhas características, dos meus pontos fortes, positivos, virtudes, para que eu atinja meus objetivos, mas especialmente para que eu possa ter aquela vida leve. Aquela vida, como eu sempre falo, aquela vida que vale a pena ser vivida, aquela vida que vai fazer com que eu chegue lá no final, olhe para trás e eu vou olhar assim, nossa, valeu tanto a pena eu passar por tudo isso quando eu aprendi a desbloquear o poder do meu mindset, desbloquear aquilo que estava fazendo com que minha vida ficasse travada, desbloquear a minha mente. Eu descubro que a grande trava estava na mente o tempo todo, na minha autocobrança, aquilo que eu enxergava sobre mim. Não estava nos outros, não estava em um inimigo comum, não estava em alguém externo, não estava em uma situação, não estava no governo, não estava na... Estava somente em mim, estava na minha mente. Por isso que eu falo tanto da mente. Por isso que eu trago para você essa visão de que o nosso potencial de crescimento está na mente, o nosso freio está na mente. E eu ensino formas para você de pensar. Eu arrisco até a dizer para você que o mundo, ele é... Nós vemos o mundo conforme a nossa mente está programada. O mundo não é o que a gente está vendo. O que eu estou vendo hoje, pessoas, relacionamentos, coisas que estão acontecendo, é somente uma programação mental. Porque o mundo, ele é metafísico. O mundo, ele é somente um conjunto de possibilidades e probabilidades que eu acato, ou eu deixo passar, ou eu assumo, ou eu sumo. Pode acontecer também coisas que eu vou dizer sim, mas para coisas que eu vou dizer não também. Pode acontecer de uma pessoa ter uma experiência, estar vivendo no mesmo mundo que eu, mas ter uma vivência completamente diferente e encarar o mundo de uma forma diferente. E se você perguntar para ela, o mundo é diferente do meu. Isso acontece. Isso acontece muito porque conforme eu olho o mundo, eu vejo aquilo que eu sou. E essa é a grande mensagem que eu trago para você. Esta é a mensagem de desbloqueio. Eu quero desbloquear o seu mindset. Eu quero que você tenha um mindset de crescimento, um mindset próspero, um mindset onde você vai ter essa vida leve, como eu sempre falo. E eu sou o Marcelo Bresciani. E eu fico por aqui, mas não tão no final. Eu peço para você que compartilhe esse programa com mais pessoas, com pessoas que você acredita que vale a pena ler essa mensagem, ouvir isso e desbloquear também a sua mente, o seu mindset. E um grande abraço a todos.